Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 95º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tenso porquê? Primeiro, porque está bué frio. Por falar nisso. Ok, vou ter de ir lá abaixo ver se a lareira tem lenha. Senão, não quero que ela se apague. Ok, não, só me lembrei disso agora, enquanto comecei a gravar, por isso, eu já vou voltar. 2000 years later. Ok, voltei. Esqueci-me completamente. Foram aproximadamente 2 minutos, mas aqui só vai ter um daqueles efeitos sonoros que os primos odeiam em vídeos do YouTube. Agora estou bem acelerado, meu. É o que dá a ser gordo, meu. Não podes fazer uma corridinha a descer para aí. Foda-se. A descer para aí 20 degraus. Desces para aí 20 escadas. Vais buscar uma canhota. Deitas ao lume. Sobes mais 20 escadas a correr e ficas a abafar. Meu. E porquê é que eu disse que estava tenso? Para gravar? Porque eu era para gravar na sexta. Porque assim tinha mais tempo para editar e tudo. Como hoje, sábado, dia 17 de outubro de 2020, às 15h51, que é quando estou agora a gravar. Porque hoje fui trabalhar de manhã e então se gravasse na sexta depois já podia estar a editar neste momento. Só que eu prefiro gravar ao sábado porque se gravar ao sábado consigo ouvir os podcasts de sexta-feira e consigo ouvir os álbuns que saíram na sexta. E então é por isso que eu prefiro gravar ao sábado, quando não der, então já gravo na sexta ou na quinta ou quando for. E então hoje, meu, só que na sexta, aí está o problema, na sexta eu estava, porque, temos de falar disto, estou viciado em FM outra vez, esta semana joguei todos os dias, depois do trabalho, peço desculpa, ou então não, porque, E então na sexta eu estava espetacular, porque na sexta no FM estava em segundo lugar no campeonato, porque tinha jogos em atraso por causa das competições europeias, Taça da Liga e o caralho. Tinha acabado de ganhar a Taça da Liga. Tinha acabado de ganhar a Taça de Portugal. Acho eu. Acho que já... Não, já tinha ganho a Taça de Portugal e a Taça da Liga, tinha vendido o Alex Telles por 60 milhões ao Tottenham. E estava bué bem. Na sexta... tinha sido eliminado da Liga dos Campeões. Mas estava bué bem, na fase de grupos. Porque perdi com o City. Peço desculpa. Mas estava bué bem. E pá... Depois joguei na sexta. E tipo, foi tudo por água abaixo, meu. E hoje ainda fui jogar para tentar recuperar a moral e... E está na merda. Porque tipo... Comecei a perder bué jogos seguidos. A moral da equipa foi por água abaixo, e agora culminou com hoje a ser eliminado da Liga Europa pelo Wolverhampton. E agora estou para aí em quinto lugar. Ainda tenho dois jogos a menos, mas mesmo que ganhe... Se ganhar os dois jogos consigo ficar em segundo. Mas tipo, para aí a 10 pontos do Benfica, que o Benfica já foi campeão e o caralho. Por isso, essa cena é que me estava a retrair um bocado para vir gravar. Se bem que agora estes últimos resultados ainda melhoraram um bocado o mood. Mas, tenso. Por isso, quando acabar de gravar, enquanto colocar o arquivo no Levelator e o caralho, vou abrir o jogo porque faltam dois jogos para acabar a época e provavelmente vou ser despedido. Por isso, quando tiverem a ouvir este podcast, é provável que eu já não seja treinador do Futebol Clube do Porto. No FM, se for, pá, vai ser para ganhar tudo na próxima época. Até porque o plantel é bom, meu. E vendi o Alex Telles por 60 milhões e comprei aquele puto do Bayern, o Alfonso Davies, o canadiano, o defesa esquerdo, por 9 milhões, meu. E o gajo é um craque do caralho, estás a perceber? O gajo é um craque. E eu estava a investir na juventude e tudo, meu. Estava tudo a dar certo. De repente, tipo, uma maré de azar, meu. A equipa também teve boas lesões, mas mesmo assim, foda-se. Mas voltando então à gravação do último episódio. Yeah, primeiro, obrigado a toda, às duas pessoas que me avisaram daquela pausa de 14 segundos, aquele intervalo de tempo. Obrigado, ok. Já alterei isso. Obrigado aí por estarem atentos. Obrigado também pelo feedback, ok. Têm-se portado razoavelmente bem. Têm mandado algum feedback. Yeah, também, obrigadinho. Isso ajuda sempre bem. Yeah, deixem joinha no fim do vídeo e compartilhem com os vossos amigos. Mas então, na sexta, como eu tinha dito, depois de gravar, ia para Faf ver o André Henriques. E pá, fui. Levei a miúda e depois encontrei lá o João. Que o João foi direto, todo louco. Saiu do trabalho e foi direto para lá. E pá, não sei se a sala esgotou. Os famigerados sem lugares, não sei se esgotou. Mas pá, concerto lindo, meu. A sério. Emocionei-me porque ele tocou o álbum pela ordem, ou seja, era como se estivesse a ouvir o álbum ao vivo, basicamente, porque ele tocou todo pela ordem e depois no fim ainda tocou a Conta-me dos Vivos. E pá, quando ele... O álbum, para quem não sabe, o álbum Cajarana é muito bom. Todas as duas músicas davam um single, se estás a perceber. É tudo muito bom. E eu, pá, desde o concerto, ainda ouvi mais o álbum. E pá, eu tenho sempre aquele problema de dizer, ah, é a melhor cena, mas se não é este o melhor álbum português de 2020, tem de estar ali no, sei lá, top 5, top 3 da Antena 3, meu, não sei, mas é incrível. E pá, emocionei-me, tipo, com a Maria Odete, emocionei-me. E depois é a tal cena, é isso que eu curto em ouvir música ao vivo, que é, basta o cantor estar a interpretar de outra maneira e tu parece que vês ali uma cena nova na música que nunca tinhas visto. Não sei se isso vos acontece. E então, meu, tocou-me de uma maneira diferente a Maria Odete. Para quem não sabe, é uma música sobre violência doméstica, ok. E então tocou-me de maneira diferente. E pá, e o álbum funciona todo muito bem, tipo, parece que as músicas encaixam todas muito bem uma na outra, tirando se calhar ali uma ou outra, que se calhar parece que não encaixam tão bem com a anterior e a seguinte, mas tirando esses casos excepcionais, parece que o álbum foi todo bem cozido, yeah, se é que se pode dizer isto. Então, yeah, posso pôr aí uma das músicas ao vivo a tocar. Sei que agora está fodido, ok, porque Covid, mas ouçam música portuguesa, ok. Mesmo que não seja ao vivo, consumam música portuguesa. Ouçam álbuns portugueses. Ah, eu sei que disse isso uma vez num 26 de outubro, acho que foi do dia 1 de outubro que a Sara mandou uma mensagem a dizer, ah, concordo contigo, não sei o quê. O que é que eu disse que eu já não me lembro? E ela então falou, e pá, e é verdade, meu. Nós às vezes valorizamos mais o que vem de fora e tipo, este álbum provavelmente foi o que eu mais ouvi este ano, dos que saíram em 2020. E é português, estás a perceber? Ou seja, não é preciso vir uma cena de lá de fora, que provavelmente por vezes é pior, mas ah, como bem lá de fora é fixe, estás a ver? E tipo, como é que um gajo destes não consegue encher uma sala com 100 pessoas, estás a perceber? Mas então, já. Yeah. Muito fixe, muito fixe. Parabéns para o puto André, meu. Parabéns para ele. E pá, e continuo. Porque eu depois foi o que eu comentei cá fora. Foi o que eu comentei cá fora com o João e com a miúda. Que eu ainda me lembro de, no início dos Linda Martini, ter lido uma crítica sobre a banda. Não sei se... Eu se calhar acho que foi no álbum... Acerca do álbum Casa Ocupada, para aí. Devia ter sido. Em que... Ou Turbulento, não sei. Em que a crítica era assim... Ah, a banda é toda muito boa ao vivo, mas André Henriques tem de... tem de controlar melhor a sua voz, tem de aprender que cantar não é gritar ou assim. Deixa eu ver se encontro aqui. Linda Martini, André Henriques, gritar. Agora praticamente só tem cenas dele, do André Henriques. Mas já, têm de acreditar em mim, têm de acreditar em mim. Em que eu me lembro de dizer assim, tipo, a criticar aquele que não era bom vocalista ou assim, que só sabia gritar. E tipo, o gajo está um vocalista completo, meu. Não só a cantar, em que o gajo tem uma voz do caralho, ok, já estava para ver nos Linda Martini, mas agora em que são músicas mais calmas quase todas, ele trabalha bué bem a voz. E como letrista, meu, ele cada vez está a melhorar mais a maneira como escreve. Foi por isso que eu, quando saiu o álbum, eu fiz um tweet a dizer que o André Henriques era o novo Manel Cruz, ou era o Manel Cruz da nossa geração. E o Zé Lopes até gozou a dizer se eu não estava a fazer como uma miúda que tinha comparado como é que se chama aquela série de merda da Netflix? Foda-se, série de stalkers, meu, da Netflix. Stalker Netflix. You, a série You, ok. Tinha comparado a série You a Breaking Bad. E eu, não, meu, acho que é mesmo a série. E pá, há poucas semanas, a Cristina Branco foi ao podcast da Blitz e ela disse que com o André Henriques que lhe escreve algumas letras, por exemplo, aquela Conta-me dos Vivos, e ela disse que ele que é provavelmente a alma gêmea dela a escrever e é dos poucos homens que entende... que sabe escrever quase como se fosse uma mulher, que se consegue colocar no lugar de uma mulher, e que isso é complicado. E pá, ele que continua, meu. Ele continua porque eu só quero que ele continue como Linda Martini, como carreira a solo, pá. É fixe ver que os putos estão todos aí a explodir, putos, e há... Tipo, a Cláudia fez 40 anos, meu. A Cláudia Guerreiro fez 40 anos esta semana ou na semana passada. Mas tipo... Ela é escultora, ainda há pouco tempo fez música ao vivo para uma peça de teatro, acho que foi na semana passada ou assim. O Pedro Geraldes também está a lançar cenas como Lázaro e tem a mão verde com a capicua. O Hélio, meu, é produtor de várias pessoas, é agente e o caralho, e também está aí como Moraes a lançar cenas a solo. Só foi pena agora a pandemia, que se calhar atrasou o lançamento das cenas. E pá, é fixe ver que os miúdos estão aí a crescer, meu. Isso é fixe. E pá, foi um concerto simples, ok? Foi só o álbum todo, mais a Conta-me dos Vivos como encore. Mas, foi isso, foi incrível, foi incrível. A única cena que me estava a tirar um bocado do concerto, qual era? O baixista. Precisamos falar de baixistas, meu. O baixista não tinha atitude, meu. O baixista não tinha atitude. Ele estava ali, meu. Parecia que estava a dormir em pé. Parecia que estava a dormir em pé. E, meu, temos de mudar este paradigma de baixistas, meu. Temos de criar um curso para baixistas ou assim, sei lá, com o João Baião, por exemplo. O João Baião devia ser professor de baixistas, por exemplo, estás a perceber? Porque imaginem um baixista com aquela atitude do João Baião no Big Show Sick ou mesmo no Domingão ou caralho. Porque isso, meu, isso aí temos de ser sinceros. Mesmo que não gostemos das cenas que o gajo faz, o João Baião, os programas que apresenta e tudo, mas o gajo está sempre animado, meu. Parece que está sempre em ácidos ou caralho. E então, acho que é isso. Temos de criar o conceito baixista João Baião. Pensem nisso. Eu sei que ainda é uma ideia bué verde na nossa cabeça, mas acho que temos de dar um passo em frente e avançar com esse conceito. Mais cenas. Meu. Eu tentei evitar ao máximo, ok? Tentei evitar ao máximo, mas temos aí Covid. E claro que vai ser tema no podcast. Claro que vai ser tema. Eu tive, por acaso hoje estava a pensar nisso. Enquanto estava no banho, quando acordei, porque é onde eu penso muitas cenas, é no banho ou na sanita. São dois sítios bué bons para pensar. Ou a conduzir ou a dormir. Quer dizer, a dormir não, enquanto no pré-sono. Yeah. E então o que eu pensei foi, ok, podes falar de Covid, mas não podes deixar que isso te afete a ti e afete o teu programa. Por isso, vamos tentar fazer isso, ok? Ou seja, fazer uma espécie de update de Covid, mas sem que isso me deite abaixo. A menos que estejam tipo a morrer 5 mil pessoas por dia. Pá, se isso acontecer, peço desculpa, não vou ser aqui o palhacinho que vai estar a tentar animar-vos, porque eu também sou uma pessoa. Parecendo que não, yeah, também sou uma pessoa. Mas então, yeah, meu, já saíram os números de hoje, foram mais 2100 e... Vamos aqui ao Vost no Twitter. E hoje temos mais 2153 casos. Se bem que temos 1853 recuperados, ou seja, tivemos bué recuperados hoje. Por isso, os ativos neste momento devem ser mais 300 e tal. Para ontem. Mas mesmo assim, meu, são 37.974 ativos. Cá puta, só no norte foram 1.124 novos casos, meu. E há tenso. Tenso, mas ok. Por isso, pá, neste momento, a partir de agora, vou mesmo sair quando for mesmo essencial. Já tive de recusar hoje uma cena para fazer, mas já, acho que vai ser isso. Estive a pensar e acho que vai ser porque... Senão não me vou sentir bem. E então, meu... Antes prefiro ficar na merda em casa do que ficar na merda fora, estás a perceber? Então, yeah, mas a outra cena que eu queria falar de Covid... Ah, primeiro, outra cena. Também já temos Covid do trabalho, ok? Mais casos ativos. Mais dois no nosso pavilhão e mais um ou dois lá embaixo, no outro pavilhão. Por isso, yeah, aos poucos está-se a espalhar. Mas, yeah, o que eu queria falar, pá, da app Stay Away Covid... Porque gerou bué polémica, porque ninguém pode obrigar a instalar a app, não sei o quê, vou começar a andar com o meu Nokia 3310 e o caralho, para não me obrigarem a instalar a app. Ok, tudo bem com isso, ok. Claro que é estúpido obrigar, mas qual é o vosso problema em ter em instalar esta app? Digam-me. Já sei, desculpa, vai-me mamar bué bateria porque tenho o Bluetooth ligado diariamente. Pá, eu posso-vos informar de uma cena. Eu tenho um telemóvel de 2018, o Nokia X6, que tem uma bateria pequena para os padrões atuais. Acho que tem 3.060 mAh. Deixem-me cá ver. Nokia X6. 30.060 mAh. Aqui está, 30.060 mAh. E há de julho de 2018. Ok. E pá, eu ponho a carregar todos os dias, ok? Saio de casa às 5 da manhã, às 5 e meia da manhã, com 95% de bateria, porque a bateria agora já não está a 100% e eu então começo a consumir mais depressa, e ando o dia todo com dados ligados e Bluetooth ligado, ok? Porque sou desses, porque posso, estás a ver? Porque posso. Primeiro, Bluetooth para ouvir música e para receber as notificações da Mi Band. E pá, chego ao fim do dia, mesmo quando dou horas, ou seja, desde as 5h30 da manhã até às 5 da tarde, chego ao fim do dia com 20%, às vezes 30%, depende, ok? Entre 20% a 30%. E o Bluetooth, atenção, Bluetooth e dados ligados sempre, ok? E é uma bateria que para os padrões atuais já está desatualizada, porque hoje qualquer telemóvel tem tipo 4.000 mAh de bateria, quer dizer, qualquer telemóvel, ok? Qualquer telemóvel de gama média, vá. Por isso, meu, qual é o vosso problema em instalar a filha da puta da app? É que essa cena de... mas come bué bateria. Não, não come. Não come. A menos que tenhas um telemóvel com Bluetooth anterior ao 4.1 ou 4.2. Ou seja, a menos que tenhas um telemóvel anterior a 2016, para aí. 2016, 2017. Não te vai comer bateria. Porque desde que o Bluetooth foi para o 4.2, acho eu, acho que é o 4.2, deixou de comer tanta bateria. Se tens Bluetooth 5.0, agora acho que já ia ao 6, ou caralho, como o meu é 5.0, por isso se tens Bluetooth 5.0, não te vai comer bateria, estás a perceber? Não te vai comer bateria para aí além. Tipo, no fim do dia deve-te comer para aí 2% de bateria, estás a perceber? Por isso, qual é a desculpa, meu? E tipo, foi como disse o Insónias. Se o caralho da app servir para salvar uma pessoa, já valeu a pena, estás a perceber? Agora, claro que é estúpido obrigar. Claro que é estúpido. Mas, isto é como a cena de usar máscara, ok? Só és obrigado a usar máscara em sítios fechados e o caralho. Mas tipo, se vais para a rua, passas por 50 pessoas, nenhuma está a usar máscara, tu sentes-te bem a andar sem máscara? Estás a perceber? Ah pá, é quase aquela cena do sketch do aborto. É proibido, mas pode-se fazer. Mas é proibido, mas pode-se fazer. E tipo, aqui é a mesma cena. Não é obrigatório, mas deves usar. Não é obrigatório, mas deves usar, estás a perceber? Tanto a app como a máscara, ok? Por isso, meu. Preparem-se, porque vem aí a segunda onda. E parece que vai ser forte, mas vamos estar aí juntos. Agora, a única cena que eu vos peço, que eu nem tinha apontado isto, mas bem-me agora. A única cena que eu vos peço é, meu, se desta vez vamos criar um slogan, que seja um slogan real, ok? Que não seja o vai ficar tudo bem. Que seja tipo, ok, vamos criar aí um slogan. Estamos na merda, mas vai passar. Estamos na merda, mas vai passar. É este o slogan, ok? É este o slogan oficial para a segunda vaga. Estamos na merda, mas vai passar. E agora precisamos de um emoji, que é para substituir o arco-íris. Aquele braço, aquele bíceps, será? Estamos na merda, mas vai passar. E aquele bíceps, não sei, meu. Mandem-me DMs com slogans para a segunda vaga, porque temos de fazer já um e começar a espalhar isso, já usar já hashtags, que é para pegar, ok? Antes que venha outra vez, vai ficar tudo bem. Estás a perceber? Pronto. Mas tem de ser uma cena que seja fácil de desenhar, que é para os putos poderem desenhar. Um bíceps, se calhar, os putos não conseguem desenhar, enquanto com o arco-íris qualquer puto consegue desenhar. Temos de pensar bem nisto, meu. Preciso de slogans. Mandem aí slogans para enfrentarmos esta segunda onda em condições. Mais cenas, pá, este podcast está, este episódio estava dividido em 4 partes, quer dizer, só dos temas, que era o concerto / Covid, se bem que isso aí, ok, tem a ligação porque o concerto também estava com Covid, depois mãe, depois trabalho e depois conceitos, ou cenas, por isso, agora vamos à parte da mãe. Preciso de ajuda, meu, preciso de ajuda. Queria saber se a Cristina Ferreira anda a afiambrar o Ruben Rua. É urgente saber isto. Eu sei que as pessoas ligam a televisão e vão embora, mas ligam na Cristina. Pá, sócias da EDP, como dizem os meus pais. Mas então, porque é que eu queria saber disto? Porque posso aproveitar que não está ninguém em casa. Porque então, meu, a minha mãe, como ainda está no início do smartphone, meu, e então, meu, está naquela fase em que tudo o que está na internet é real. E eu no outro dia até me senti bué adulto quando lhe disse: mãe, uma das cenas que tens de saber é, nem tudo o que está na internet é verdade. E tipo, eu parecia que estava a dizer ao meu filho, parecia que estava a dizer, puto, meu, nem tudo o que está na internet é verdade. Porquê? Porque ela acha que já caiu naquelas fake news tipo de pessoal da direita, do Chega e o caralho, tipo, o SNS está a abarrotar e pessoas com cancro estão a ser deixadas em corredores porque temos só de tratar a Covid e o caralho. Porque ela depois disse assim, também acho que ninguém vai inventar isto porque não se brinca com este tipo de coisas. E eu, coitada mãe, tu és tão inocente, mãe. Tens tão bom coração. Vê-se mesmo que não sabes como a lama que é esta internet. Já essa fake news já lhe consegui tirar da cabeça. Que há pessoal que, diz mesmo merda só para deitar abaixo o SNS. Agora, em relação ao Ruben Rua e Cristina Ferreira, meu, não sei, porque ela viu em algum lado que eles supostamente estão juntos ou que têm ali uma tensão sexual no ar ou caralho, então, queria saber se é verdade. Pessoas, a sério, se fazem parte daqueles loucos que deixam a televisão ligada para dar audiências à Cristina, por favor, ok? Tipo, essas pessoas, se ficarem infectadas com Covid, não deviam ter direito ao ventilador. Não deviam. Não deviam porque, o cérebro já está morto. Para que é que vais recuperar os pulmões, estás a ver? Deixas morrer tudo, meu, Estás a perceber? E a outra cena, meu, a minha mãe, no outro dia, cheguei a casa e ela estava assim a falar, parecia que estava a falar para um bebé, estás a perceber? Ai, que tadinha, tão bonitinho, não sei o quê, olha a pilinha, não sei o quê. E vou a ver, e ela estava a dar banho aos cães, estava a secar um com o secador e ia dar banho ao outro. E eu pensei, ok, era assim que tu falavas para nós quando nos davas banho em puto. E então foi muito engraçado, porque depois ela foi assim, anda cá, tu vamos lavar essa pilinha, vamos lavar essa pilinha. Senão as cadelas de um carinho te vão com a pilinha suja. E então foi muito engraçado, meu. E de certa maneira foi quase um flashback para o passado em que me estava a ver de fora e estava a ver aquela cena dela a dar-me banho. Yeah. E outra cena, meu, que agora... Opá, eu tenho de vos dizer uma cena. A melhor coisa de trocar de horário neste momento... Ok, ter a tarde livre para jogar FM é fixe. Ok, é fixe. Mas das melhores cenas que há é... Jantar em família enquanto vemos o preço certo. Eu admito. É das melhores cenas, meu, porque... Estávamos ali todos, tipo, a dizer os preços e o caralho. Claro que falhámos, porque somos uma merda. E depois a montra final, e depois é tipo, quando o gajo falha, é tipo, ia, burro do caralho, claro que era esse valor, sendo que ninguém tinha dito nenhum valor, estás a perceber? Mas então, ia, meu, está a ser uma experiência bué fixe. E outra cena é que, no outro dia, a minha mãe contou-me uma história, meu, do meu avô, que eu já estava, já há bué tempo que não ouvia, e eu esqueci-me a rir, e esqueci-me sempre a rir com essa história, que eu depois até partilhei no Twitter um bocado, que era, a minha mãe tem 4 irmãos, ok, uma irmã e 3 irmãos, ela é a mais nova dos 5, e então foi a que ficou na casa dos pais até casar, foi a última a ficar na casa dos pais. E então, pá, ela contou-me uma história de um dos irmãos dela, que... A minha mãe e os irmãos nasceram em Souto São Salvador, no concelho de Guimarães, e ela contou a história de uma namorada de um dos meus tios, que era de Gonça. Para quem não conhece Gonça, é também uma freguesia de Guimarães, e fica pela estrada, fica a 12 km de Souto São Salvador, ok? 12 km. E apontem essa distância porque vai ser interessante. E então, ela contou a história, e pá, é totalmente outro tempo. É totalmente outro tempo. Em que, eu já contei aqui a história de quando os meus pais se conheceram, em que o meu pai ia lá de Zundap e o caralho, para tentar seduzir a minha mãe, só que era bué tímido, e então chegava lá, olhava para ela olhava para ele e ele vazava, ok? O meu tio, não sei como é que ele era, mas, então, namorava uma jovem de Gonça, a tal freguesia, a 12 km, e uma vez... E depois a minha mãe é que contou que os meus avós ficavam bué preocupados porque ele ia pelo meio do mundo e o caralho está com ela. Tenso, mas outros tempos. E então, uma vez, os pais da miúda foram à casa dos meus avós com um presunto, ok? Um presunto inteiro dentro de um saco de batatas e um garrafão de vinho. E atenção, vieram a pé, ou seja, se forem ver no mapa, se procurarem Gonça e sou de São Salvador, é 12 km, mas faz tipo uma... faz uma espécie de curva pela estrada. E bem cá um ponto... pelo meio do mato, em que se calhar fica mais perto. Pronto, mas vamos imaginar que são 8 km, que deve ser para aí 8 km. E tipo, os gajos vinham 8 km a pé com um presunto e um garrafão de vinho às costas. E então o meu avô era só tipo, mas que é isto? Mas que é isto? Ela deve ser realmente boa para o pai estar a vender assim, do tipo... E ah, meu, olhem para isto, imaginem, tipo... Sei lá, meu, ok, ir jantar à casa da namorada, ok... Agora, vir a família cheia de prendas e o caralho, tipo, ai, ah, leve-me a minha filha. E ai, isso é bué tenso, meu. E então, sempre que ela me conta essa história, eu esqueço-me a rir, porque não sei se a minha memória apaga automaticamente essa história, mal ela me conta, mas é sempre bué engraçada, porque é tipo, porque têm de imaginar, imaginem, sei lá, quem namora, ok? Namoram, imaginem. O pai da vossa namorada, ou o pai do vosso namorado, ou o pai de uma pessoa não binária, acho que assim ninguém fica de fora, ou a mãe, vá, ou o padrasto ou a madrasta, pronto, não afeta a ninguém. E imaginem chegar à casa do namorado, namorada barra cenas, assim cheio de cenas, tipo, ai, ah, olhem como a minha filha é fixe. E tipo, bué tenso, meu, bué tenso. Eu acho que se fosse, acho que se fosse namorado e visse aquelas ofrendas todas, eu, ah, não, se calhar desisto, se calhar desisto, se calhar bom, estou a enterrar minhas areias movediças, se calhar é melhor vazar. Mas, já. E então, pá, está a ser fixe porque acho que sinto que vou ouvir mais histórias dessas ao jantar. E então, já, está a ser fixe. Depois, agora passámos para a parte do trabalho. Meu, qual é a cena que o pessoal... E agora vou ter de ir outra vez lá abaixo buscar o porta-chaves, meu. Porque eu tenho aquele porta-chaves. Eu não sei se lembram no episódio da Nacional 2, eu fiz o som com ele. Porque é tipo um mini chocalho, ok? É um mini chocalho que eu comprei na freguesia de... E agora tenho de dizer corretamente, porque eu da outra vez enganei-me e o Zé fodeu-me a cabeça. Boteco Rocio. E há no... É o tal mini chocalho que eu comprei no Boteco do Rocio, na freguesia de Alcáçovas. E porquê é que eu me enganei? Porque no TripAdvisor tem Alcácovas, estás a perceber? Mas é Alcáçovas. E pá... Ok, eu tenho de ir buscar, que é para exemplificarem o som. Por isso, ok, mais um efeito sonoro aqui. 2000 years later. Ok, voltei. E tive de deitar mais lenha ao lume e cenas, porque estava-se a apagar. Yeah. Mas então, o que eu estava a dizer? Pá, o som do meu porta-chaves é este. E tipo... Ya! Yeah, pelos vistos, isso choca bué as pessoas. Tipo, ai, amanhã um gatinho. Ai, ya, temos aqui vacas, ou ovelhas, ou cabritas, ou cenas e... Foda-se! É só um porta-chaves. Ok? Puta que pariu, meu. Será que causa assim tanto... Uou! É tão complicado entender, meu Deus! Como é que este homem perfeito tem um porta-chaves que também é um chocalho? Uou! Cabeças explodiram, meu Deus! Como é que é possível esse conceito? Pá! Arranjem o caralho de uma vida, meu! Parem de me chatear, ok? Porque eu não vou trocar de porta-chaves. Não vou. Não vou. Tenham de me aguentar, meu. E tipo, bué tenso, meu. Bué tenso. Como é que uma merdinha de nada complique faz bué comichão às pessoas, meu? Não, meu, arranjem uma vida, meu. Penetrem uma vagina, por favor, meu. Foda-se. Ok, já passou. Mais cenas de trabalho, meu. E yeah, meu. Tá a haver uma tensão, ok? No nosso trabalho, na nossa equipa, está a haver uma tensão. Estamos ali num clima quase de guerra civil. Porque... Primeiro, porque temos um caso de Covid no meio da nossa equipa, ok? Uma senhora que agora... Acho que ela recuperou, acho que está tudo bem com ela. Acho que está só à espera que tenha teste positivo para voltar a trabalhar. Porque o marido infectou-se, passou-lhe a ela... De resto, dos outros, pá, pelo menos ninguém apresentou sintomas, por isso. E há, em princípio, aí estamos todos bem. Mas agora já temos mais casos na empresa, e há, mas não vou voltar a isso. Mas então agora, meu, temos uma... E há, eu caguei, pá, eu caguei. Eu às vezes perco por falar demais, mas tipo... Eu falo de tudo, estás a perceber? Eu sim, eu posso dizer que sou bué real. Porque se até uma pessoa que eu curto... Expus aqui cenas que se calhar me prejudicaram. Mas pá, tinha de dizer, porque há, e aqui também vou dizer, caguei. Que é, nós temos uma nova chefe, a iluminada, como já é chamada, e tipo, é aquela cena de, eu vou mudar as merdas, vou fazer à minha maneira e vai funcionar. E pá, no meu antigo trabalho, eu já passei por isso. Já passei por isso, que foi na altura em que contrataram o Bessa. Que também era aquele gajo do eu vou mudar tudo e vai ficar tudo bem. E pá, realmente ficou. Tenho de concordar que ele facilitou-nos muito a vida. A questão é, ele não mudou a nossa maneira de trabalhar, estás a perceber? Ele facilitou as cenas para nós trabalharmos mais, estás a perceber? E ok, se fosse essa a atitude, eu até percebia agora. Não, a maneira é, não, vou mudar a vossa forma de trabalhar e vamos trabalhar muito mais. E é tipo, não, pá, tu não percebes nada disto. Tu não percebes nada disto, estás a perceber? E então, meu, tá bué tenso, tá, faz-me lembrar uma gaja que já tivemos lá, em que, para terem uma noção de como é que ela era, ela foi a gaja que nos deu formação no início. E tipo, o nome dela era Ana qualquer cena, e quando nos deu formação ela disse assim, ah, o meu nome é Ana qualquer cena, mas toda a gente me trata por Dona Iana, e eu gosto que me tratem por Dona Iana. E pá, imaginem o tipo de pessoa que és para exigires que alguém te trate por Dona coisa, estás a perceber? Por isso, já. Pá, mas vamos ver como é que vai correr, vamos ver como é que vai correr, depois mantenho-vos atualizados. Por falar nisso, pá, tivemos dois gajos novos a entrar para a nossa equipa. Já. Podem ver que eles entram sempre aos pares. Um, entretanto, já desistiu. E é nesse que eu me vou focar. Porquê? Porque ele já tinha trabalhado comigo na anterior empresa, na fábrica das solas. Se bem que ele trabalhava noutra parte, ou seja, não interagíamos um com o outro, raramente o via, só picar o cartão para sair e para entrar. Mas, já. E pá, ele foi despedido da anterior empresa porque ofereceu porrada a um dos chefes. Se eu julgo, pá, nem por isso, porque entendo perfeitamente a posição dele. E tipo, ele ofereceu porrada a um gajo que tinha o apelido de Chicholina. Porquê é que o gajo tinha o apelido de Chicholina? Porque o gajo foi apanhado várias vezes a ver pornografia no telemóvel e essas cenas, e então ficou com o apelido de Chicholina. Se isto mostra um bocado como é que era a anterior empresa, provavelmente. Mas quem sou eu para julgar, não é? Quem sou eu para julgar? E então, pá, ele ofereceu porrada, tal, não sei o quê, não sei o que mais. E então, agora, o gajo apareceu lá para trabalhar, só que entretanto já desistiu porque acho que não queria aquele horário ou assim qualquer cena. A questão é, eu não contei a ninguém, eu sabia disso. Sabia que o gajo tinha sido despedido por oferecer porrada a outra pessoa. Mas não contei a ninguém isso. Estou a contar agora no podcast e contei hoje ao Miguel porque o gajo já foi embora. E porquê é que eu não contei? Porque eu pensei, ah, já, posso contar, tipo, já, sei podres deste gajo, já vou ganhar pontos com a equipa. Mas depois há outra cena que é, tipo, já estou a meter uma carga negativa no gajo, sendo que ele, entretanto, que aquilo já, quando ele saiu já devia ter sido para aí há uns 4 anos ou caralho, para aí, ou 3. E tipo, em 3 anos tu podes mudar totalmente a tua personalidade, estás a perceber? E então não quis expor, porque é aquela cena, todos temos direito a uma segunda oportunidade. E ai, agora mete um arco-íris no fim para ficar fixe. Não, mas foi aquela cena, foi, ok, vamos ver como é que o gajo é. Se o gajo descambasse, tipo, se visse que o gajo continuava a ser conflituoso e isso, então aí contava a história, mas como agora o gajo vazou, posso contar porque já não vai prejudicar nada. E agora, nos conceitos, meu, nos conceitos, temos de falar de várias cenas, meu, e aí este episódio vai ter bué de temas, estás a perceber? Bué de temas. Pá, vamos falar dos amigos chegados no Instagram. Amigos chegados no Instagram. Porquê? Porque eu não sei o que publicar nos amigos chegados do Instagram. E eu cheguei à conclusão que os meus amigos chegados do Instagram é o meu Twitter. Porque é lá que eu partilho tudo o que por vezes sinto que não devo partilhar no Instagram. Estás a perceber? E agora, neste momento, também estou a fazer isso com o Patreon. Ontem, acho que foi ontem, ou ontem ou anteontem, já partilhei lá uma foto em que eu pensei, não, isto no Instagram não vai dar, e então, tal, Patreon. E então, queria saber se é verdade o que o Luís diz, que nos amigos chegados só se partilham nudes e fotos de pessoal a fumar erva. É verdade isso? Porque pá, para ser sincero, nudes nunca vi. Se calhar não estou nos amigos chegados certos, provavelmente é isso. Provavelmente tenho de mexer melhor nesta rede social. Ganzas e cenas, pá, já vi. Já vi ganzas, cenas, álcool, isso, nos amigos chegados. Yeah, isso aí já vi, confirmo. E agora também, outra cena que se partilha nos amigos chegados é aglomerações. Acho que isso também é uma cena que se partilha nos amigos chegados. E pá, se me têm nos amigos chegados e vão partilhar aglomerações, pá, expulsem-me dos amigos chegados. Senão vou-vos estar a julgar. Por isso, e yeah. E então tenho de pensar no que é que vou partilhar nos amigos chegados. Ou se é que vale a pena. Tipo, vocês partilham merdas nos amigos chegados? Porque eu acho que não. Porque é tal cena. Eu por vezes... Eu sinto que por vezes partilho merdas que há pessoal que diz: ei, como assim? Como é que estás a partilhar essa cena? Mas tipo, caguei. Caguei, estás a perceber. No fundo sou um livro aberto. Ok? Era isso que vos queria dizer. No fundo sou um livro aberto. Mais cenas, pá... Muco com máscara, meu. Nós temos de falar disto, meu, do muco com máscara, porque eu vou-vos ser sinceros. Eu para aí até setembro, será? Devia ter sido para aí desde. Eu voltei ao trabalho em maio. Para aí desde maio até setembro, eu nunca tinha limpado o nariz, meu. E isto é bué estranho, porque eu ando sempre com um pingo no nariz e cenas. Ou seja, foram 4 meses sem assoar o nariz. E agora estou a sentir que está a voltar novamente o muco. Não sei se antes não tinha por causa de usar a máscara, ok? E agora se o meu corpo já se habituou à máscara e se está a voltar ao normal, estás a perceber? Porque agora estou a sentir, por vezes sinto na máscara ali um bocado de pingo e é tipo, ok, meu. Ok, vou ter de baixar a máscara para limpar o nariz, mas é sempre bué da tenso, meu, bué da tenso. Mas isso. Está a ser interessante. Todo este ano está a ser interessante. Visto de fora, principalmente, então está a ser super interessante. Mas, no início da pandemia, esquecíamos sempre das máscaras. Agora ainda acontece. Agora, por vezes, ainda acontece. Mas acho que cada vez acontece menos. Por isso, nós, de alguma maneira, estamos-nos a habituar. Daqui a 2 gerações, é provável que as crianças já nasçam com máscaras implantadas. Por isso, estou a gozar, não vai acontecer. Não vai acontecer. A menos que penetres uma vagina e o teu pênis esteja a usar máscara cirúrgica e a vagina da outra pessoa também tenha uma máscara cirúrgica no interior, aí provavelmente a criança vai nascer já com máscara cirúrgica. Mas tirando essa exceção, acho que não vai acontecer. Mais conceitos, meu. Eu estou aí forte com a Yoga Legs, ok? Ainda não parei. Estou aí forte. Sempre que trabalho, partilho. No outro sábado esqueci-me. Fui trabalhar, mas esqueci-me. Pá. Este sábado já partilhei. E então, a minha questão é... Quais é que são os cereais de adulto? Porque, pá... Eu estava nos Lion, ok? Porque eu curto. Mas depois já me estava a enjoar um bocado daquele sabor. E agora, comprei um daqueles... Choco Cookies ou assim o caralho, deixa cá ver. Cereais Nestlé Cookie Crisp. Foi estes que eu comprei, os Cookie Crisp. Mas pá, é essa a minha questão. É do tipo, quais é que são os cereais para adulto? É que tipo, os da Nestlé, será que são para adulto? Deixa cá ver. Vamos aqui ao site da Nestlé. Aceitar. Eu não quero ler artigos, meu. Só quero imagens. Só quero imagens dos vossos cereais, meu. Há produtos. Tem aqui Cookie Crisp, Crunch, Estrelitas, Corn Flakes, Golden Grams. Porquê é que isto só tem... Ah, ok. Produtos e promoções. É aqui. É isto. Ok. Temos Estrelitas, Crunch, Cookie Crisp, que são os meus atuais, Clusters, Lion... que são os meus anteriores, Chocapic, Nesquik, Cheerios, Nat, depois temos os Fitness. E é isso? Ah não, e depois ainda temos os Corn Flakes sem glúten e os Golden Grams. Pá, digam-me quais é que são os de adulto, meu. Porque eu acho que eu vou correr-los a todos, porque senão também... Eu acho que se estamos sempre nos mesmos, acho que acabamos por enjoar. E então já passei do Chocapic para o Lion e agora estou nos Cookie Crisp. E o que posso fazer é tipo uma sondagem no Instagram para perguntar quais é que são os próximos. Isso aí pode ser uma cena interessante. Pode ser uma cena interessante. Tipo, quando tiverem a acabar, faço tipo um torneio de cereais da Nestlé e os ganhar. Pergunto quais é que são os cereais das pessoas. E depois faço tipo um torneio entre esses. Pode ser uma boa ideia. Porque que é para não enjoar. Porque, opá, desculpem se eu só consumo Nestlé, ok? Mas acho que são sempre para putos. E tipo, eu já tenho 27. E então sinto sempre que a pessoa da caixa me está a julgar. Então, estás a perceber? E então, ainda no outro dia, já, no outro dia, fui comprar e comprei Chocapic para a minha irmã, comprei então os tais Cookie Crisp e comprei travesseiros, porque estava com saudades de travesseiros. Aqueles travesseiros de chocolate, que antes eram da Dun Cake, já, não encontrei da Dun Cake, porque esses é que são bons, e então comprei da Bimbo, que era o que tinha. Serviu para, para matar a saudade de quando andava na primária. E pá, a pessoa da caixa de certeza que me julgou, porque era tipo, duas caixas de cereais e dois pacotes de travesseiros. E a pessoa, yeah, ok, criancinha, estás a perceber? Mas eu estou-me a cagar. Yeah, não me estou a cagar, senão não estava a falar aqui no podcast. Mas yeah, preciso de uns cereais de adulto, uns cereais de homens com barba. Yeah, e metam uma barba numa caixa de cereais, que é para eu saber quais é que são os meus cereais, estás a perceber? Yeah. Outra cena que aconteceu, e é o último tema antes das uberdades, que este episódio está longo este episódio. Pá! Aconteceu uma cena no outro dia que, pá, eu tenho a conta da Miato Podcasts, ok? Que é a minha, entre aspas, produtora de podcasts. Isso por acaso foi bem engraçado, que eu no outro dia, no 26, disse assim: ah, espero que para o ano a Miato já tenha lançado mais podcasts além do Puto Barba e deste 26. Pá, lançou o Preconceito, ok? Essa parte já está cumprida. E claro que queria ter mais pessoas a lançarem podcasts com o selo da Miato. Por isso, se alguém quiser, venha falar comigo. Agora, não venham falar comigo como um certo podcast veio, que é do tipo: ah, eu até posso. Não, nem vou ler a mensagem porque o episódio já está longo, não vale a pena. Mas tipo, veio falar comigo e disse: ah, bom projeto esse da produtora. Como pode produzir? Quero que produza o meu podcast. É preciso pagar? E pá, é do tipo: claro que é preciso pagar, seu animal. Porque é assim, se eu vos conhecer, por exemplo, eu não sei se o João se lembra disto, o do 1206 e o microfone. Quando eu lancei a Miato no Twitter e no Instagram, quando a Sara me fez o logo, e a sigam Sara Rocha DG, que foi ela que fez o logo da Miato. Deixa cá ver. Instagram. Ah, olha, por acaso, até está aqui a conta da Miato no coisa, por isso até posso ler as mensagens. Mas já, é Sara Rocha underscore DG, ok? Sigam no Instagram, que foi ela que fez o logo da Miato. E então começou assim: oi, como é que posso produzir os meus podcasts pelo vosso sistema? Preciso de pagar? Obrigado pela atenção. E eu primeiro mandei assim: que tipo de podcast é que fazem? Ele: ah, é um podcast semanal de 10 a 30 minutos, onde falo sobre temas da vida e temos rúbricas de vez em quando. E eu: ok, e querem que eu edite? Porque na realidade eu ainda só produzi barra editei os meus podcasts. E depois disse: Puto Barba 26 e Preconceito. Ok, vou pensar se devo depois entregar a vocês. Mas que belo projeto que você tem. E ele então disse: se editasse o vosso, seria o meu primeiro cliente. E depois, lá está outra vez a questão de eu por vezes falar demais. Fui para o Twitter dizer que, me fizeram uma proposta com a pergunta: é preciso pagar? Pá, não sei, mas eu conheço de algum lado. Porque é assim, se for um amigo a dizer para uma cena que eu possa ajudar, e então a cena que eu estava a dizer do João, quando eu lancei a Miato no Instagram e no Twitter, eu disse: pá, se precisarem de ajuda, venham falar comigo, pode ser que façamos cenas fixes. Então o João mandou-me uma mensagem, eu não sei se ele se lembra, a perguntar dicas. E eu dei. Tipo, se me perguntarem só dicas, eu dou na boa, meu. Se me perguntarem: ah, quero criar um podcast, como é que faço, onde é que eu publico e tal, meu, venham ter comigo, o que eu quero é que hajam mais podcasts, venham ter comigo, meu. E essas dicas dou-vos de borla. Ainda no outro dia, para aí há 2 meses, com o Max Coliban, que eu partilhei o print do episódio editado e ele perguntou-me qual é que era o programa. E eu então disse: não, o Reaper, tal, até lhe mandei o link e lá, e como é que faz? Não sei o quê. E ele disse: só se quiseres. E eu então disse: tal, pá, dei-lhe as dicas, meu. Trocámos para aí uns 20 tweets na boa, meu. Isso é sem stress. Se tiver tempo livre, responde sem stress. Agora, não me peçam para editar o vosso podcast, que, ok, mesmo que seja só 10 minutos, Mesmo que seja um podcast de 10 minutos, a editar demora o quê? Meia horita, no mínimo. A editar assim rapidinho, sem música, sem nada. Meia horita. Talvez. Mas tipo, é meia hora que me tiram de estar a fazer merdas que eu quero fazer e que me vão dar gozo. Estás a perceber? Não é que editar também me dá gozo, mas é tipo, ok, mas eu quero ganhar dinheiro com isso, não quero fazer de borla. E então depois o gajo disse assim, vi os tweets sobre mim. Ontem só para dizer que não sou nenhum pedinte, mas não sabia preço e não sabia se era de graça. Mas não é preciso mais ficar à espera, não preciso dos seus serviços, mas apoio o que está a fazer com os seus podcasts e boa sorte para o futuro. Só estava a ponderar as minhas hipóteses com a pouca experiência que tenho, mas já tenho uma produtora, obrigado. E eu respondi, pronto, ok. E ele, e só mais uma cena, pode só apagar os tweets, é que estou a ser mal visto e mal interpretado por outras pessoas. Peço desculpa que tomou esta proporção, não lhe volto mais a incomodar o senhor, peço desculpa. E depois manda outra, sei que é extremamente complicado e parece que estou a ser ingênuo, mas só não quero o nome do meu podcast associado a más coisas. Se me entende, pode até só apagar o nome do meu podcast. Mais uma vez, sei que não adianta de nada, mas peço desculpa. E eu fui tipo, ok, vou apagar o nome do teu podcast, sem ressentimentos, foi só uma piada. E tipo, putos, tenham calma, meu. Tenham calma, meu puto. O meu Twitter é visto, no máximo, por umas 5 pessoas de cada vez, estás a perceber? E yeah, no máximo. Ok, bué tenso, meu, bué tenso. Bué tenso este Instagram do podcast. Mas já, yeah. E porquê é que eu partilhei? Porque, pá, porque estava-me a cagar, não ia dar nada, não ia dar nada, estás a perceber? Foi por isso só que dei o nome, mas não foi para espezinhar a pessoa. E então, meu, o gajo deu aquela cena bué peito e foi tipo, só eu e o Zé e a miúda e a Sara é que vimos aquele tweet, meu. Estás a perceber? Só 4 pessoas é que viram. E nenhuma das 4 provavelmente vai ouvir o podcast dele. E não é por causa de ter visto um tweet a ameaçar. Mas, já. Yeah. Vamos agora ao verdade palurdice desta semana. Toca aí, jingle, Bia.
Minutos, tólitos, comentários, tudo. Tudo isto para dizer que são só muito estúpidos na verdade de palurdice. Verdade de palurdice. Não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer.
Ok, na verdade palurdice desta semana. E, meu, este episódio vai ficar longo. Pá, temos de atacar a Ministra da Cultura, meu. Temos de atacar a Ministra da Cultura. Porquê? Porque a cultura neste momento está a passar por... E eu mais uma vez não guardei o tweet. Pois não, José é burro, José é burro. E então, porquê é que temos de malhar na Ministra da Cultura? Porque o Ministério da Cultura sempre teve um peso pequeno nos governos portugueses, pelo menos desde que eu me lembro de prestar mais atenção à cultura. Mas temos aqui... opá, isto aqui tem vários valores, meu. Até estou perdido, foda-se. Ok, aqui diz o total de 563 milhões... quase 564 milhões de euros. Cerca de 250 são destinados à RTP. Ou seja, metade do orçamento da cultura vai para a RTP logo. E aqui diz 0,39% da despesa total consolidada do coiso... Ah, mas ok. O peso da cultura no orçamento de Estado é de 0,21%. Ok? 0,21%. E pá, nós temos a cultura em Portugal a atravessar uma das maiores crises de sempre. Temos músicos parados, temos salas de espetáculos paradas. Está tudo parado na cultura. A única cena que está a funcionar por enquanto é os cinemas, que também já vai parar. Daqui a pouco vai parar, porque se isto começar assim a aumentar, vai tudo parar. E pá, nós não vemos ninguém no Ministério da Cultura. E pá, custa-me bué porque foi o que disse o Tó Trips no podcast da Blitz há uns meses atrás, quando isto ainda estava no começo. É tipo, imagina tu que és uma banda pequena e que ias fazer uma tour pelos clubes portugueses e esses clubes agora estão parados. Ou seja, a quantidade de bandas que estamos a perder neste momento, bandas novas que podiam estar a surgir, porque não há apoios, meu. E tipo, como é que isso vai fazer, meu? Não sei. Não, mas não me cabe a mim decidir, porque eu não sou o Ministro da Cultura. Agora, era o mínimo que se pedia à Ministra da Cultura, era que, já, meu, pedisse, não, preciso de mais dinheiro, meu, preciso de mais dinheiro, e tipo, se não houver mais dinheiro, meu, demites-te. Demites-te, porque perguntem a músicos e o caralho se acham que ela está a fazer um bom trabalho. Porque eu nunca vi tanta, um consenso tão grande contra uma ministra. Estás a perceber? Por isso, já, a primeira abordagem para a Lourdes é para a Ministra da Cultura. Depois, a segunda abordagem para a Lourdes é para a Apple, que lançou o iPhone 12. Uou, espetacular smartphone, que não tem carregador na caixa. Porque, ah, porque se nós somos bueda ecológicos e cenas, e então para evitar que as pessoas usem outros, ou acumulem carregadores, então vamos tirar da caixa. E a minha questão é, fizeram esta cena do tipo, ah, yeah, vamos reduzir a produção de cenas, ok? Ah, porque nós somos bueda ecológicos e cenas. Agora, nós temos todas as marcas do mercado a chegar a um consenso do tipo, vamos fazer só uma entrada universal, que assim, podes ligar todos os cabos no mesmo cenas, e assim, escusas de ter cabos específicos para ligar. Ah, yeah. Porque eu não sei se lembram, antes de haver a micro USB, que foi a primeira entrada dos smartphones, antes de haver esse consenso, havia uma loucura, que era que cada telemóvel tinha um carregador diferente. E então, chegou-se a um consenso que era, ok, para que não seja preciso, imagina, tu tens um carregador em casa, o telemóvel avaria, mas o carregador continua a funcionar. Podes guardar o carregador porque sabes que vai dar para carregar o telemóvel, estás a perceber? Yeah. Com a Apple isso não acontece, porque, ah, mas tem um cabo especial, então preciso pelo menos do cabo. E tipo, é um bocado hipócrita, para não dizer filha da puta, tens uma empresa que lança os computadores sem entradas e o caralho, sem saídas, para tu comprares um dongle. Porque a Apple neste momento é uma empresa de dongles, em que, ah, preciso de ligar o meu iPhone ao meu PC. Como? Ah, preciso de um dongle para ligar Lightning a USB tipo C. Depois, ah, preciso de ligar um cartão SD, preciso de um dongle, porque só tem entradas Lightning ou entradas USB-C. E tipo, como é que uma empresa vem ainda a dizer, ah, agora para poupar, não metemos o carregador que é para poupar? Não, meu, vocês é filhas da puta. E tipo, quem acredita nisto, meu? Ai. Mas já está aí o iPhone 12, toda a gente vai comprar. Toda a gente vai comprar, vai esgotar, vai bater recordes e cenas. Uma ideia que eu tenho para se produzir menos cenas era, e que tal, assim, eu sei que pode parecer louco, mas e que tal não se lançarem telemóveis novos todos os anos? Eu sei, pode ser chocante. E outra cena, e que tal os smartphones de agora serem tipo os Nokias de antigamente, que duravam décadas? É louco? Talvez. Mas é, pá, não sei. Acho que seria interessante, ok? E depois, a outra verdade para Lourdes é esta.
Ronaldo, a pessoa mais saudável que eu conheço. Uma das pessoas com maior conhecimento daquilo que é o seu corpo. Uma pessoa acompanhada pelos melhores médicos, pelos melhores profissionais de saúde, com um escrutínio e um isolamento a toda a prova, a cumprir os mais apertados.
Uma das pessoas mais dedicadas ao corpo e à mente, digamos assim, não é?
Com protocolos super rigorosos, com medidas de prevenção super apertadas. Se mesmo assim acusa positivo, então é melhor esquecermos todos os cuidados que nós andamos a ter no dia-a-dia, porque é impossível fugir ao contágio. Nunca a expressão que ouvimos tantas vezes, todos vamos ter de passar por isto, todos vamos apanhar o vírus mais cedo ou mais tarde, nunca essa expressão fez tanto sentido como faz agora.
Porque essa é impossível controlar tudo.
É absolutamente impossível. Essa, eu acho que é a primeira situação positiva que podemos retirar de tudo isto, a pedagogia. A segunda situação positiva que eu acho que podemos tirar de tudo isto é acabar com os estigmas, acabar com o preconceito, acabar com aquelas pessoas que olham de lado, olha, não teve cuidado nenhum, por isso é que apanhou o vírus. E isto acontece. Se calhar já todos passámos por isto, principalmente no momento em que voltámos ao trabalho. Eu recordo-me, na altura do desconfinamento gradual, quando voltei aqui aos ecrãs da TVI, havia pessoas com quem eu me cruzava, pá, este já está a trabalhar, eles estão ali no estúdio sem máscara, é preciso termos cuidado, é preciso afastarmos. Há muito estigma ainda, há muito preconceito, há muita gente que ainda pensa...
Ah, é este caralho, Rui Pedro Brás! É este caralho, Rui Pedro Brás. Foda-se, estava difícil, hein, com o gajo. Então disse esta barbaridade. Ah, agora. Agora estou a ver o Instagram dele. E o gajo faz tipo posts gigantes no Instagram. E tipo. Yeah, é só tenso. É só tenso este gajo. E este gajo ficou. Ganhou mais hype quando foi. Quando estava a defender o JJ, quando ele estava no Flamengo, quando no início foi atacado. Mas tipo, o gajo agora só disse merda. E então é Rui Pedro Brás, é o nome do gajo. É. Pá, Rui Pedro Brás, se me estás a ouvir, meu, vai para o caralho, estás a perceber? Foda-se. Vai para o caralho, meu, vai para o caralho e para de chupar a pizza ao Ronaldo, meu. Imaginem, olha o que é que o gajo mete. Aqui há 3 dias. O teste positivo para a Covid-19 de Cristiano Ronaldo foi destaque na Bloomberg e foi notícia de abertura em órgãos de comunicação social em todo o mundo. As ações da Juventus estão em queda acentuada. O assunto do dia é este. Nenhum outro lhe faz sequer sombra. É caso para dizer CR7 espirra e o mundo constipa-se. Felizmente o craque está bem. Não tem quaisquer sintomas e estará de volta o mais rápido possível. E depois identifica Cristiano e Portugal. E pá, acerca da Covid do Cristiano. Primeiro, temos de malhar no gajo. Temos de malhar no gajo porque um colega da Juventus estava infectado e ele cagou na quarentena obrigatória no país. Porque na Itália, a partir do momento em que estás com alguém que teve Covid, tens de cumprir quarentena. E foi o que aconteceu. Ele esteve com um jogador que tinha Covid e então os jogadores tinham de ficar num hotel isolados. Todos cagaram e foram para as suas seleções. Tirando o Buffon, que saiu do hotel e foi para casa. Mas então, já. Yeah. E pá, eu não quero julgar o gajo, mas toda esta cena acho que está a manchar um bocado a imagem dele. Porque, primeiro, vemos o gajo a ir agora de jato privado para a Itália. E é do tipo, ok, jato privado, mas... O Ronaldo não é um daqueles empresários que ia vou de jato privado e sai só ele e o piloto. Não, é. Vai ele, vai piloto, vai seguranças, vai o caralho, vai mais não sei quem. E tipo, puto, estás com uma doença infecciosa. Tu podes infectar outras pessoas. Tu não tinhas nada de ir para a Itália para fazer quarentena. Tu tinhas de ficar cá, isolado. Só isso. Tens a perceber? E depois é tipo aquelas notícias tipo, ele vai ser tratado como qualquer pessoa. Não vai, meu, não vai. Nem qualquer pessoa tem um jato privado que também tem merdas médicas e o caralho. Nem toda a gente tem isso. E pá, vamos ver como é que ele vai fazer esta cena. Vamos ver se não vai menosprezar isto. Tipo, isto foi só uma gripe, caguem para isso. Tens a perceber? Espero bem que não seja essa a atitude. Espero bem que eu não... Tipo, não me quero... Não quero... Não quero que ele degrina mais a imagem do que já está a denegrir até agora. Mas, vamos então... Ok, denegrir se calhar é uma imagem... É uma palavra muito forte, mas, esperemos que ele consiga, no fim disto tudo, transmitir uma imagem tipo... é uma doença, tenham cuidado, usem sempre máscara e o caralho. Mas, vamos agora à arroba a seguir desta semana. Toca aí, Jingle Bia.
Arroba a seguir.
Ok. Arroba a seguir desta semana é uma inovação. Porquê? Porque não é uma arroba. É uma hashtag. Uou. Cabeças a explodir. Ok. É a hashtag Inktober. I-N-K-T-O-P-E-R. Porquê? Porque no mês de outubro... E também tenho o um Instagram Inktober, ok? Por isso, também se quiserem, também podem seguir. Mas, é a hashtag Inktober. Porque no mês de outubro... Todos os artistas, ou grande parte dos artistas, partilham os seus desenhos, meu, e cenas que eles fazem. E então tem sempre bué cenas fixas para ver. Podem ir ao Instagram, Inktober ou Inktober 2020, e veem aqui artistas novos que depois podem seguir no futuro. Acho que é uma boa cena, não acho? Por isso já sabem, sigam a hashtag Inktober. Vamos agora para as recomendações culturais desta semana. Toca aí, Jingle Bia.
Recomendações.
culturais. Recomendações culturais. Recomendações. Ai, culturais. Ok, estamos boas recomendações, boas recomendações. Pá, primeiro podcast, já, vamos primeiro aos podcasts. Meu, temos... Continuamos com o Brando dos Costumes, meu. Continuamos com o Brando dos Costumes. Esta semana ouvi o episódio da Lena d'Água e do Emanuel. O da Lena d'Água foi bué fixe, porque ela parece ser assim... Tipo, parece não ter papas na língua, já. Parece não ter papas na língua, foi bué fixe. Principalmente a parte em que ela falou do... Em que ela falou do António Variações, meu. Porque ela disse lá uma cena que me pôs bué a pensar, que foi do tipo... Como ele era gay, todo o carinho que ele me dava, eu sabia que era real. E não era só mais um homem a tentar usar o meu corpo. Ou assim qualquer cena, e tipo... Ya, meu, nós somos mesmo uma merda, meu. Nós somos mesmo uma merda. Por isso, e o do Emanuel, meu, foi bué fixe, porque o gajo teve uma fase psicadélica e o caralho, eletrónica, e o gajo é bué, investiga bué a música, meu, e tudo o que ele disse tem razão, meu. Se formos a ver, quando ele disse, ele fala de como começou na música Pimba, disse que foi o pioneiro, e depois como é que começou a utilizar o kuduro e tudo, deu o exemplo do ritmo do El Ritmo del Amor, ou assim como é que se chama, e que ele foi pioneiro, e esse mérito temos de lhe dar, por isso. Ouçam Brando dos Costumes, que acho que vai ser uma recomendação frequente aqui neste podcast. Depois, temos outro podcast português, que é o Só Que Não, da Joana Martins, acho que é assim. Só Que Não, para quem não sabe, ela é a apresentadora do Só Que Não, o programa da RTP Play, que acho que tem no RTP Play no YouTube. O programa nunca vi, o podcast comecei a ouvir, ouvi o piloto e o primeiro episódio. Ela está a lançar como? Ela estava a lançar semanalmente, até ao dia 3 de setembro, depois não sei se fez uma pausa, se calhar fez uma pausa e voltou agora no 13 de outubro. Não sei se vai continuar, mas já. A sinopse é assim: sou racional, mas este é um espaço emocional. O Só Que Não nasceu desse antagonismo e de uma necessidade crescente de saber mais, conversar mais, participar e partilhar mais. Aqui falo do que sei e do que não sei, mas que me ocupa tanto tempo. Contra o preconceito, mas sobretudo a favor da informação e do debate. E então, meu, está bom, engraçado. Está bom, engraçado. São episódios curtos, entre 25 a meia hora, por isso podem ouvir na boa, e curti. Depois tenho dois rebobinantes para recomendar, o da semana passada, que saiu na sexta-feira, que é o rebobinando sobre positividade tóxica, é o nome do episódio, em que eles falam sobre... Até vou ler aqui a introdução. De um lado, coach e gurus motivacionais, dizendo que basta você acreditar em si mesmo e que tudo ficará bem. Do outro, influencers verificados, dizendo que basta você se aceitar sobre isso ou aquilo, que tudo ficará bem. Pera, não tenho um excesso de positividade aí? Por isso, e acho que é importante, meu, porque hoje em dia tu abres o Instagram e é tudo, olha para mim, super fixe, super feliz, olha para mim, criei um Patreon para ir morar na casa com o meu namorado, obrigado por terem contribuído para os meus candeeiros e tudo, e vai ficar tudo bem, e tipo, não, meu, nós temos de aceitar que é normal estarmos na merda, meu, está bem, aceitamos isso só. E então o desta semana chama-se Os Momentos Mais Terríveis de Sons of Anarchy. E a sinopse é assim: hoje nós vamos falar sobre Sons of Anarchy, mas de um jeito diferente, pela perspectiva da violência. Kurt Sutter, o criador da série, nunca o escondeu o seu lado sádico na hora de escrever várias das cenas mais cruéis da história da TV. E pá, Sons of Anarchy é uma das minhas séries preferidas, mas é provavelmente a série mais violenta que eu vi até agora. E quem diz, e Game of Thrones? Putz, Game of Thrones, como dizem os brasileiros, é fichinha ao lado do Sons of Anarchy. E pá, quando eles falaram lá de cenas, meu, cenas, porque eu já vi Sons of Anarchy para aí há uns 6 anos, para aí, ou 5 anos, não sei, devia ter sido. E pá, quando eles falaram lá de cenas, houveram merdas que me emocionaram, mas já, meu, vejam Sons of Anarchy, é uma série incrível. Pode ter ali alguns erros de roteiro e isso, mas tem personagens incríveis, todos os personagens são incríveis da série, tem uma banda sonora perfeita, pá, uma banda sonora novamente incrível, e está uma série muito bem feita, ok? Ainda nos podcasts, pá, subscrevam a newsletter subscrito do Público, porque é uma newsletter sobre podcasts. Não sei o que é que vai vir por aí, não sei, eu já subscrevi, mas temos o Ruben Martins e a Aline Flor do Público, que são os responsáveis pelos podcasts do Público, que vão tratar dela, mais o Márcio Barcelos, que é o responsável do podcast e organizador do Festival de Pods. Por isso, tem tudo para ser uma cena fixe e espero que seja mais uma forma de dar palco a podcasts pequenos. Porque se fosse só para falar dos mesmos, então se calhar não vale a pena, ok? Por isso, subscrevam. Falta-me aqui a recomendação de cinema. Nem falei disso no podcast. Mas pronto, ok. Fui ver O Ano da Morte de Ricardo Reis ao cinema. Pá, cinema português. O filme está muito bonito, ok? É todo a preto e branco. Está muito bonito. Esteticamente está incrível o filme. A história, pá, eu nunca li o livro, ok, que é baseado no livro do José Saramago, mas a miúda leu e disse que estava uma adaptação boa, por isso, pá, recomendo, e é cinema português, ok, por isso, pá, só que é tal cena, eu agora não quero incentivar as pessoas a ir ao cinema, por isso, pá, vejam, se se sentirem confortáveis, vão ao cinema, se não se sentirem confortáveis, ele vai passar na RTP, ok. Porque é uma parceria com a RTP, por isso, para aí para o ano ou assim, ou no fim deste ano, deve estar na RTP, ok? Por isso, fiquem atentos. E agora, vamos à música. Vamos à música agora. Temos álbum novo do Matt Berninger, o vocalista dos The National, ok? Está muito fixe, mas é tal de cena. Também está parecido com The National, mas está um bocadinho diferente, não sei, mas The National é muito ele. Não sei, mas gostei. Estar parecido com The National não é uma crítica, ok? Porque The National é bom. Por isso, o álbum chama-se Serpentine Prison, é o nome do álbum, e vai estar aqui a tocar a... acho que é esta. Não, é esta. Take Me Out of Town. É esta. All the way to the end of any road. Yes, I know everyone's in this alone. We gotta leave here any minute. Que é a minha preferida por enquanto. Tem 10 musiquinhas, está muito fixe, por isso podem ouvir o álbum. Depois. Também temos álbum novo da Bia Badubi, ok? Chamado Fake It Flowers. E pá, a Bia Badubi, eu fiz este tweet e vejam se concordam comigo. Ela é tipo a Avril Lavigne da nossa geração. Porque ela é assim, bué fofinha na voz. A voz dela é bué fofinha, mas depois tem umas guitarras bué fixas, meu. E então, ao início... estava assim a coisa, tipo, não, isto é bué pop, mas ela depois tem ali umas guitarras fixe, meu, e então curti. E vai estar aqui a tocar a música Charlie Brown, que também acho que neste momento é a minha preferida do álbum, ok? depois, também recomendo o álbum. Também recomendo o álbum By the Fire, do Thurston Moore. Quem é este Thurston Moore? Pá, é o fundador dos Sonic Youth. Provavelmente conhecem. Eu vou ser sincero, nunca prestei grande atenção. Provavelmente depois deste álbum vou prestar, mas peço desculpa, mas eu não posso conhecer tudo, ok? E então, meu, ele lançou aqui o álbum chamado By the Fire. Pá, caputa, como assim? É para entenderem. Ah, então é por isso, meu. O álbum só tem 9 músicas, mas tem 1 hora e 22. E esta é a minha crítica ao álbum, porque eu estava a curtir, ok? Mas o álbum é bué arrastado, estás a perceber? Há músicas que... E agora eu percebo, agora a ver a duração do álbum eu percebo, porque há músicas que eu digo, ok, já percebi onde é que vais. E tipo, tenho aqui 1, 2, 3, 4 músicas com mais 10 minutos. Sendo que a maior tem 16 minutos e 48, estás a perceber? E então, ok, mas foda-se. Faz-me lembrar quase o álbum do Tool, o álbum Fear Inoculum, que também só tinha 10 músicas, mas também durava 1 hora e 26, também com músicas com mais 10 minutos, e é tipo, ok, isso é fixe para ouvir quando tens bué tempo agora. Neste momento é bué complicado ouvir assim álbuns longos, por isso, façam álbuns mais curtos, estou a gozar, mas... Pode ser se calhar ideal para ouvirem em casa, quando não tiverem mais nada para fazer, ok? Se calhar no trabalho, pode ser mais tenso. Depois, temos também single novo da Julia, será que ainda preciso dizer o apelido? Da minha querida Julia Jacqueline, que ela lançou o single To Perth Before the Border Closes. I loved it there. That city helped me. Don't you know that everything changes inside the dream? A case for wanting. Tem a música. Tem duas músicas. Tem uma que dá. É o nome do single, To Perth Before the Border Closes. E depois tem a Cry. E pá, eu amo esta mulher, a sério, eu amo esta mulher. A Júlia está ali naquele lote de mulheres que, se ela me pedisse em casamento, eu largava tudo e apanhava o primeiro avião para a Austrália e casava com ela. Estás a perceber? Porque ela é perfeita, meu. Ela é perfeita. E então, vai estar aí a tocar a música que dá nome a este single. Depois, por último, mas não menos importante, temos provavelmente a música mais bonita de 2020. Alabama, Arkansas, I do love my marpa, not the way that I do love you. Oh, holy moly, me oh my, you're the apple of my eye. Girl, I've never loved one like you. Man, oh man, you're my best friend. I'm screaming to the nothingness. There ain't nothing that I... Tanto as da Julia Jacqueline, as duas novas que saíram, como esta, da Edith Whiskers. Estas três músicas foram as... E depois as do André Henriques. Foram, se calhar, as que eu mais ouvi esta semana. E então, pá, vai estar aí a tocar a música Home, de Edith Whiskers. Graças ao José Lopes, descobri quem é esta Edith Whiskers, por isso, procurem para saber quem é, porque pelos vistos acho que é segredo, não sei, mas procurem porque, através de saber quem ela é, chamou uma atenção para outro artista, e então, talvez vá procurar isso. Acho que é tudo, ok? Estamos aí na luta. Não se esqueçam, precisamos de slogans para a segunda vaga, não se esqueçam disso. Tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. Puto Barba é um podcast produzido pela Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.